A psicoterapia tem muitas interseções com a ciência, com a filosofia, a arte ou a religião. Eu chamo-me David Neto e com Constância Biscaia apresento a psicoterapia na Torre de Babel. Com o apoio da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa, deste podcast nascerá um livro com o mesmo nome. Cada episódio tem um interessante diálogo com um psicoterapeuta e alguém especialista de outra área de interface. Com estas conversas ganhamos um novo entendimento sobre a psicoterapia e um novo olhar sobre estas áreas com as quais ela se interliga.
Muito bom dia, ou boa tarde, consoante for a hora que estiverem a escutar este programa. Chamo-me Constança Biscaia e começo por cumprimentar quem está a ouvir este diálogo, que tem como título Psicoterapia, Palavra e Ação. Como sabem, a psicoterapia começou por ser definida como uma cura pela palavra. Será que tem sentido dizer isto ainda hoje, quando sabemos que em vários modelos terapêuticos a ação tem também ela um papel tão relevante? Como é que palavra, ação e ação se entrecruzam ou não no processo terapêutico? Como é que cada uma delas promove a mudança? Para este diálogo, tenho o prazer de ter comigo duas mulheres de uma grande qualidade, quer pessoal, quer profissional, a Fernanda Henriques e a Gabriela Moita. Fernanda Henriques, começo por apresentar, é professora emérita da Universidade de Évora, onde foi docente do Departamento de Filosofia, é investigadora do Centro de Filosofia, Política e Cultura, e das suas áreas de interesse destacam-se os estudos sobre as mulheres e a filosofia hermenêutica e da linguagem, onde sobressai a qualidade do seu trabalho sobre Paulo Ricoeur. A Gabriela Moita é psicóloga clínica, psicoterapeuta, terapeuta sexual e de casal, psicodramatista. Tem participado e sido responsável por vários programas na televisão, na RTP e na comunicação social na área da psicologia. O mais recente do qual, provavelmente alguns de vocês têm estado a assistir, na RTP2, com o nome Impaciências no Coração. Atualmente, a Gabriela é membro do Conselho de Especialidade da Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem. Bom, vamos então dar início a este áudio e acho que vou pedir à Fernanda Henriques, que deu o pontapé de saída, e que nos ajude um pouco a pensar sobre o que é afinal isto da linguagem, da palavra, da linguagem, como é que ela pode transformar a realidade.
Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui numa área que não, numa zona que não é a minha, mas sobretudo por estar aqui para estabelecer um diálogo com a Gabriela Moita, que é uma pessoa muito importante na minha vida e na minha história, e também consigo, Constança, que já conheço há um bocadinho mais de 20 anos, e por quem, por cujo trabalho e por cuja humanidade eu tenho uma grande consideração. Portanto, agradeço duplamente este convite. Bom, a minha relação com as questões da linguagem prende-se com a minha perspectiva de que a linguagem é ou pode ser um veículo de discriminação ou um veículo de libertação. Portanto, é através dessa, digamos, dessa abertura que o meu trabalho sobre as questões da linguagem se foi desenvolvendo. E isso tem-me levado, sobretudo, a trabalhar textos de uma certa filosofia da linguagem. E nesse caminho, e eu vou fazer uma coisa que não é habitual fazer, eu não costumo falar por interposta pessoa, mas realmente nesse caminho eu cruzei-me com um texto dos anos 50, que se chama exatamente A Palavra, e que é do Jorge Gusdorff, e que marcou profundamente o meu olhar sobre estas questões. E da perspectiva dele, eu gostaria de destacar o realce que ele dá, e é isso que se prende com aquilo que nos pode a nós interessar aqui, o realce que ele dá à ideia de tomar a palavra, e a importância que tem tomar a palavra. E tomar a palavra tem uma importância diretamente na afirmação de si perante o mundo e perante as outras pessoas, mas também, e é aqui que eu penso que pode cruzar melhor convosco, mas também na organização de si mesmo, na sua própria organização. Tomar a palavra é, no fundo, também ser capaz de me organizar no sentido de falar, não é? No sentido de me expressar. E, portanto, esta dupla dimensão da palavra, da linguagem, como simultaneamente um modo de expressão e um modo, digamos assim, de comunicação. Nesse percurso, eu vou acabar já, porque senão isto não é uma conversa, mas neste percurso eu encontro-me também com No fundo, o filósofo que tem sido meu companheiro, meu companheiro de Ruth, há mais de 40 anos, e que é o Paul Ricoeur. E realmente ele tem um texto que também considero particularmente importante e que diz que a linguagem é o lugar, eu sublinho aqui, lugar, ou seja, esta exterioridade que a linguagem pode adquirir, é o lugar onde a experiência privada se faz pública e, portanto, se torna comunicável, se torna inteligível. E como lugar, ela permite de novo essa comunicação de que falava há pouco, com o tomar a palavra. Mas tem uma outra coisa que eu penso que, para mim, também foi muito importante consciencializar, que a linguagem é um trabalho da subjetividade e sobre a subjetividade. Se alguma coisa no meu pensamento pode cruzar com o vosso, é esta ideia, ou esta dupla ideia, digamos assim, da linguagem como a expressão de uma organização de si que se foi fazendo e também a linguagem como esse trabalho que a subjetividade, cada subjetividade, tem de fazer e depois acaba por sofrer o efeito desse trabalho, dessa organização inicial.
Gabriela, um bocadinho para cada uma dar o seu pontapé de saída, apunhar-se talvez um bocadinho mais no lugar da ação, se é que podemos pôr assim, e fazer um pouco a mesma pergunta. Como é que a ação está ou não está presente no processo terapêutico? Como é que ela gera ou não gera a mudança? E que ação é essa de que falamos?
Já que a minha fala vai abrir, eu não podia também deixar de dizer do enorme prazer de aqui estar com as duas, com a Fernanda Henriques, que me constituiu, e através da palavra também, com quem eu aprendi a palavra. Aprendi de uma forma, através da ação e da escuta, o que fazer com a palavra e a função da palavra, e hoje a ouvir aqui a elaboração sobre aquilo que foi o ensino, até porque a Fernanda Henriques em muitos outros contextos esteve, mas também foi minha professora de filosofia, e portanto neste lugar também de outra aprendizagem, no lugar da ação, não é? Portanto, é inaugural este diálogo, é muito interessante também a esse nível. A Constância, naturalmente, nesta outra caminhada dentro da psicologia, também é uma pessoa que desde sempre prezei muito e felizmente fomos-nos cruzando em diferentes contextos. Em diferentes contextos da ação também, não é? Que, como é este agora? Eu estava a ouvir-te e a pensar, e até da forma também como a Constância colocou a questão, nós separarmos a palavra e a ação não tem sentido. É só mesmo uma questão de estratégia e talvez uma questão de fala e uma organização de pensamento. É como separar a mente e o corpo, porque a palavra está sempre depois da ação. A ação precede, nós não nascemos a falar. O ser humano, no processo de desenvolvimento, nós não começamos pela fala, começamos pelo ato. A fala vem depois. No processo do nosso desenvolvimento da humanidade, até da chegada do Homo sapiens, também não foi a palavra que iniciou. O ato está sempre primeiro. Nesse sentido, eu diria que a palavra é um outro nível de elaboração, é o que permite a autorreflexividade, mas para a mudança, e quando nós falamos sobretudo na mudança no processo terapêutico, estamos a falar de uma mudança de mal-estar para bem-estar, de um estado de não-saúde para um estado de saúde. E nesta mudança, o que a palavra, o ato parece-me fundamental, mesmo quando o ato é o processo de comunicação. Quando nós pensamos diacronicamente, é Freud que introduz, isto é inegável, não é? Freud introduz a possibilidade da psicoterapia se fazer com a palavra, traz a palavra, mas o que existia antes era o ato, e o que existia antes era a ação, e o que existia até então era a ação. Se calhar se começássemos lá atrás, vamos ao teatro, e o teatro traz o coro, e depois traz o primeiro ator, e depois traz o segundo ator, e portanto nós vemos aqui a sequência da comunidade para o sujeito, do sujeito para a interação, e este é ao fim e ao cabo o processo também de desenvolvimento de cada um de nós. Neste processo, até chegar àquilo que nós podemos hoje chamar psicoterapia, o que fomos vendo também ao longo dos tempos é que os processos de cura, se é que assim pudéssemos dizer, eram nas diferentes instâncias, estou a pensar nos contextos tribais, nos contextos do xamanismo, nos contextos religiosos, eram feitos através de atos, eram ações, eram, e daquilo que depois, em algumas psicoterapias, é trazido para o contexto, do que é a representação, ou a re-representação, a possibilidade de fazer outra vez. E fazer outra vez não é a mesma coisa que pensar outra vez. Fazer outra vez permite pensar de novo, mas trazendo simultaneamente a emoção e o sentimento, que está não só no cérebro, mas também no corpo. Para pensar este diálogo, eu andei perdida no sentido de... Falar de ação é falar de quê? É falar de corporalidade, e nós sabemos que muitos processos terapêuticos tiraram o corpo. Não é possível. Não é possível. Não é possível haver palavra sem corpo. Portanto, voltamos à tal questão. Quando se diz, as psicoterapias trazem o corpo, trazem o corpo. Não é possível, não é possível uma psicoterapia, pela palavra, não trazer o corpo. O que acontece é que ela pode dar mais ou menos visibilidade ao corpo e mais ou menos voz, se é que podemos usar a tradução da linguagem, da palavra, para outras formas de comunicação e de diálogo para o corpo. Freud inaugurou a psicoterapia pela palavra e provavelmente esqueceu-se um pouco, ou deu, ao dar tanta primazia à palavra, deixou o corpo um pouco para trás, em relação ao que tinha acontecido antes, não é? Porque ele inaugura esta nova forma, é de facto inaugural, mas ela está lá com o corpo. O que não tem é... O corpo não tem a representatividade da escuta, não tem a representatividade da leitura, não tem a representatividade, e era aqui que eu me perdia. A ação implica o quê? Movimento? E eu diria que sim. A ação implica movimento e implica aquilo que em psicodrama nós chamamos dramatização ou representação. E traz para a psicoterapia o corpo na sua totalidade. Na sua totalidade integrando o movimento e na sua totalidade integrando a possibilidade de agir de novo. E agir de novo não só com o pensamento. Agir de novo trazendo todas as emoções. Se calhar também paro aqui, porque senão vou entrar ali para outros lugares.
Eu tenho, realmente, se calhar por este defeito, que é a minha formação de filosofia, nem sempre me interessa a ordem cronológica. Se é primeiro a ação, se é primeiro, obviamente, historicamente, com certeza. O que eu não sei é se não houve manifestações de linguagem diversa também desde o início. Não sei.
Nem sei se a ação se pode também, uma linguagem.
E não sei se uma criança, quando nasce, não se expressa logo também pelos ruídos, pelos não sei o quê. Portanto, ou seja, a mim essa questão do que é primeiro, mas sobretudo quando tu falaste do Freud como essa inauguração, digamos, do discurso, não é? Como processo de cura, também é bom terem atenção que ele se deparou com corpos doentes, não é? Era por causa dos corpos doentes é que ele introduziu as coisas, quer dizer, os sintomas, ou seja, eu acho que é um bocadinho um ponto de vista. E eu aqui, eu outro dia falava com a Constância sobre isto, eu aqui gostava de me lembrar do Coimbra de Matos e de algumas conversas que tive com ele, com quem fiz análise, e, portanto, algumas conversas que tive com ele, e realmente nós tínhamos um diferendo de fundo. Que para ele o primado era a relação e para mim o primado era a linguagem. É óbvio que são as duas coisas, mas eu penso que focar de um ponto de vista é, pois, é uma forma de salientar, de chamar a atenção para a importância desse ponto de vista. E eu creio que chamar a atenção para a questão do poder da linguagem, porque além de tudo mais, a linguagem também é uma ação. Portanto, ou seja, quando tu dizes, bom, ação e linguagem, a linguagem também é uma ação, não é? Um ritual qualquer religioso, no casamento, por exemplo, do batizado, ou ainda mais o momento da Eucaristia, em que o padre transforma, ou melhor, permite aquela situação substancialização, é no fundo pela palavra que o faz, é dizendo palavras que o faz. E eu penso que isso é que é para mim, assim como para ti, é a ação, isto é que é para mim determinante. E é óbvio que, acho que tens razão, eu posso refazer, mas não sei se não posso repensar.
Eu diria que é possível repensar. Pronto. O que agora...
E o teatro é a maior manifestação desta ligação entre o corpo, o agir, o movimentar-se e o falar. E realmente aquilo provavelmente que provocava a catarse no mundo grego, quando assistiam às tragédias e se confrontavam com aquele divino que nos maniatava e que nos manobrava, não é? Eram as palavras, não é? E sobretudo uma coisa, é o que fica. As palavras ficam na memória e nos textos. É o que perdura. As ações também ficam nas casas e não é? Pois é. Mas eu acho que aquilo que constrói a nossa humanidade é a textualidade, que é a outra dimensão da palavra.
Posso só fazer uma pequenina questão? Sabe aqui, a Fernanda falou em a palavra enquanto lugar, né? Estava a pensar como é que a palavra é o lugar da emoção e o lugar da expressão e o lugar em que se encontram estas várias dimensões da humanidade e como é que, no fundo, a palavra é o lugar da ação, para juntar um bocadinho aquilo que a Gabriela estava a dizer. E depois perguntava um bocadinho à Gabriela, do outro lado, como é que a ação se pode tornar também este lugar de transformação, não é? E se não precisa sempre da palavra, se não precisa sempre, no fundo, uma narrativa, que no fundo dá sentido, que dá coerência linguística, não sei bem se é esta a expressão, mas que dá uma coerência que permita à pessoa esta reflexão sobre a sua própria ação. Ou se só a ação é por si transformadora. Fernanda?
Eu, exatamente, quando comecei a falar, exatamente, me emocionei, evidentemente, porque as palavras... As palavras mobilizam, não sei exatamente o quê, porque parece que não se sabe muito bem onde é que está localizado, não é? Mas, de qualquer modo, as pessoas emocionam-se a falar, não é? Emocionam-se exatamente, porque a palavra elabora. Era aquilo que eu dizia há bocado, é porque é um trabalho da subjetividade sobre a subjetividade. E, portanto, ao ser esse trabalho... evidentemente que articula as emoções. É por isso que nós às vezes estamos a falar e de repente desconectamos e a voz grita ou a voz se cala, porque exatamente algo se cruza nesta elaboração pessoal que eu tenho que fazer para emitir, porque isso é que eu acho que a mim me deslumbra, não é? E que é a elaboração que eu tenho que fazer para emitir qualquer... para dizer qualquer frase, não é? E essa elaboração é, efetivamente, uma construção. E, em último caso, é uma narrativa. E quando é uma narrativa, ou seja, quando é uma história com princípio, meio e fim, é realmente articulação, eu diria, discursiva, da ação, não é? E eu vou também meter a foice em seara alheia, mas lembrar-me de que a palavra é, a meu ver, determinante, e penso que qualquer de nós tem a experiência de repente começar-se a ouvir, não é? A ouvir, e sobretudo quando está a escrever, e de repente há todo um mundo que se começa a elaborar sozinho. Eu diria, não é? O Padre Sequeira, que foi meu professor há muitos anos, que dizia que quando a gente pega na caneta e ela depois leva-nos. E isto era um exagero, evidentemente, mas tem alguma coisa de verdade, que é esta ideia de que o que nós articulamos na linguagem vem de alguma coisa que é nosso, é da nossa experiência, da nossa organização da experiência. De qualquer maneira... E por isso é que eu disse que ia ter a foice em seara alheia. De qualquer maneira, quando em psicanálise se determina ou se sublinha a importância de reviver, não é só discorrer sobre o que nos aconteceu, é reviver isso que foi traumático para nós. E isso também se faz no corpo, não é? Não sei se às vezes pela ação. Às vezes é preciso.
Aliás, só para dizer aqui,
é curioso. Tirar com uma pedra a alguém.
Aliás, hoje na própria psicanálise, que é talvez das várias teorias aquela que remete mais para a palavra, para a questão da interpretação e menos para a ação, digamos assim, é talvez aquela, hoje fala-se muito daquilo que se chama o enactment, que é a encenação, digamos assim, daquelas experiências emocionais a que eu não pude ter acesso. E, portanto, eu tenho dificuldade, mas aí pergunto-me também, mas primeiro quero dar a palavra à Gabriela, como é que a palavra permite a elaboração daquilo que não pode ser dito? Ou que eu não tenho, que não pode ser, não pode aceder à palavra de alguma forma. Mas, Gabriela,
essa era uma das questões que eu estava a pensar, mas que também não tem resposta. Como é que, não é? Vou à questão da constância, que me parece muito interessante e que nós não temos resposta, que é o lugar de quê? Onde é que é o lugar da palavra? Qual é o lugar da emoção? Qual é o lugar do sentimento? Qual é o lugar do corpo? Eu tive o privilégio de, há uma semana, e privilégio por causa desta conversa, de ter estado numa mesa redonda que era mesmo sobre o lugar do corpo. Tínhamos uma médica endocrinologista que dizia que o lugar do corpo, para já que não existe diferença entre corpo e mente, não é? E, portanto, o lugar real do sujeito é toda a parte subcortical. Hipotálamo, amígdala. E, portanto, é aí, é isto que liga. Tínhamos um sociólogo que dizia, e curiosamente ser sociólogo, que dizia que o lugar do corpo, de alguma maneira, é o sono, e o sonho é onde ele se encontra, é um lugar de encontro. E é engraçado porque se nós pensarmos no dentro e no fora, no sono, o sonho traz-nos a ligação com o exterior. Se pensarmos que o corpo permite isto, a palavra também, não é? Mas o corpo permite de muitas maneiras. Tínhamos um psicólogo que dizia que o lugar do corpo é a pulsão, e tínhamos alguém do teatro que dizia que o lugar do corpo é o palco.
E palco?
O enactment, ou a dramatização, como nós dizemos em psicodrama, permite de facto. Eu não acho que haja nada superior. A palavra não é superior ao corpo e às emoções, nem às emoções, nem aos afetos, nem à visualização, nem aos sentidos. E cada um de nós, cada sujeito, tem áreas mais desenvolvidas do que outras. E, portanto, cada um de nós vai valorizar esta competência. Não admira que tu, Fernanda, valorizes muito mais a palavra, porque és uma mulher do pensamento. Não me admira que alguém ligado ao corpo valorize mais o corpo e vá pensar e refletir sobre o corpo. Mas a vantagem que eu diria da dramatização da ação, do passar à ação e de poder representar, não é? Porque é apresentar de novo, é que traz tudo ao mesmo tempo. Não havendo nada superior a coisa nenhuma, diria eu, porque esta questão de... E quando não há palavra? Porque quando há palavra e é possível fazer isto tudo, é ótimo, mas há momentos na nossa história de vida e há, eu vou usar uma palavra do teatro, espectros ou fantasmas, que de facto ainda não têm palavra e nós não temos acesso a eles através da palavra. E aí temos que usar o corpo. Por outro lado, também este porquê de cada uma das coisas e não desta multidimensionalidade em simultâneo. Porque eu diria, se calhar vou dizer um disparate, em muitas psicoterapias nós podemos pensar o comportamento e podemos representar através da palavra, mas representar através da palavra não tem a simultaneidade. Nós temos que dizer que uma coisa aconteceu e a outra aconteceu a seguir e a outra aconteceu a seguir. E quando agimos, está lá a simultaneidade. E, portanto, nesse momento é possível repor a memória cognitiva, não sei se esta palavra existe, com a memória corporal em simultâneo. E se nós pensarmos em tudo o que é sistema nervoso, córtex cerebral, corpo caloso, não é? Que liga os dois hemisférios, podemos pensar que agora sim, todo este sistema, quer da construção do símbolo, quer de todo o sistema anatomofisiológico, o da fisiologia, os diferentes sistemas que nos constituem, estão simultaneamente a agir. E provavelmente a possibilidade de integração é maior.
Mas essa integração, sim, será que é feita pela palavra? Será que é a palavra que integra e que permite...
Eu diria que não chega, mas vamos ouvir...
Não sei, não, permite fazer a narrativa, não é?
Que tu estavas a dizer, e obviamente que eu estava-me a conter para não dizer uma série de coisas em cima, isso pode ser um inconveniente. Estamos a falar com alguém que conhecemos muito bem, não é? Que se conhece muito bem, mutuamente, portanto, é sempre uma dificuldade de um certo ponto de vista. Mas eu vou então introduzir uma coisa, que é que a palavra, tu disseste, a ação dá simultaneidade. E eu diria, a palavra permite a duração. Porque tu tens que articular. A palavra dá-te uma relação com a tua experiência ou com a interação, ou dá-te exatamente a possibilidade de demorar na coisa. E eu acho, de facto, não sou do teatro, mas acho que o lugar do corpo é o palco. Não, para mim isso é claríssimo. Isso é mesmo claríssimo. Enquanto professora, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que nós fazemos dentro de uma sala de aula tem muito de encenação. E é que às vezes não conseguimos ser muito boas atrizes, mas quando somos boas atrizes sabemos qual é o êxito do espetáculo. Não é? Portanto, seja uma sala de aula, é também um lugar teatral, de alguma maneira. Mas esta ideia de que a palavra permite-te, a duração permite-te o entretecer das coisas. E aqui é que eu acho que vamos para aquilo que para vocês também é importante, com certeza, que é a questão da narrativa. É que narrar, a própria palavra narrar, leva a esse explicitar da duração. Narrar, construir uma intriga, construir uma história, é, de facto, fazer uma unidade que, obviamente, é uma unidade em si própria, é uma totalidade com sentido, mas é também articular um conjunto de episódios. Não é? Na narrativa cruza-se um tempo cronológico, primeiro isto, depois aquilo, depois aquele outro, mas isso é primeiro, segundo e terceiro, porque está dentro de um todo, não é? De uma intriga. E esta, eu penso do ponto de vista humano, do ponto de vista do que é o ser humano e da compreensão de si, a narrativa é uma coisa determinante, porque eu só posso construir uma história, sobretudo se é uma história de mim própria. Voltamos àquela questão que eu falei inicialmente, o lugar onde a experiência privada se faz pública, se eu der ordem, se eu ordenar, se eu organizar, se eu contar aquilo que eu vejo ou sinto como tendo acontecido comigo. Não é? E que depois entra, de alguma maneira, no espaço psicoterapêutico, entra no jogo da interação, porque eu, a minha, contar uma história é fazer uma interpretação, ouvir uma história é reinterpretar, responder é uma... E eu estou aqui a fazer aquilo que tu há bocado dizias acerca da ação através da linguagem. Eu conto uma história, interpreto e organizo, tu ouves a minha história e estás a elaborar e depois respondes-me. E, portanto, esta interação, obviamente, é interação, mas eu diria que se faz através deste limiar humano, desta capacidade magnífica que é poder falar.
Eu só tenho muita dificuldade é de dizer isto é mais ou menos do que aquilo.
Pois, isso.
A palavra é maior, é melhor, e só com a palavra é que nós conseguimos. Ou só que o corpo, com o corpo nós conseguimos. Acho que o que até psicoterapeuticamente, não é? E aqui eu não queria usar a palavra entulho, mas não temos outra, até porque não temos muitas experiências evidence-based sobre este tema, não é? E é muito difícil investigar, embora a neurociência venha mostrar isto. O pensamento com movimento é diferente do pensamento sem movimento. E, portanto, aqui temos alguns dados fisiológicos a mostrarem que a simultaneidade da ação, e da ação agora é a ação da palavra e a ação do corpo, e é tal, a minha grande questão era, vamos falar do movimento? É o corpo em movimento, é a representação, esta questão do palco que permite, e o palco psicodramático é um palco que alarga a vida, é um palco que dá a possibilidade de viver o não vivido, que dá a possibilidade de viver uma outra coisa, que é aquilo em que nós vivemos, ao fim e ao cabo, que é o real e a fantasia. Porque não há uma coisa e a outra, há as duas coisas ao mesmo tempo dentro de nós. E há a memória que muitas vezes, e este é um problema da palavra exclusivamente, porque nós sabemos que a memória faz um trabalho de confabulação ela própria. E quando é a memória só da palavra, só feita através da palavra e deste lugar no pensamento, ela retira a história que o corpo viveu. E quando juntamos corpo e memória, memória cognitiva e memória corporal, a saída do trauma parece ser mais fácil. Porquê? Porque há esta outra história do corpo que vai integrar. E, portanto, eu diria sempre que esta é uma questão É a questão da integração, não é? É a questão da integração. Eu estou completamente de acordo com o que tu dizes em relação à palavra, Fernanda. De qualquer maneira, a palavra não permite o simultâneo, o simultâneo permite um insight de momento. Tu sentes e pensas, e a dor física e a dor mental coordenam-se num só momento. É possível isto através da palavra? Se calhar sequencialmente. Eu ainda ontem ouvi uma paciente que dizia uma coisa belíssima. Disse, vais adorar. Eu raciocinei. E por ter raciocinado, tive uma atitude. E essa minha atitude permitiu-me um novo comportamento e transformou uma emoção. Ora, isto foi a palavra. Mas ela fez assim.
Mas repare, Gabriela, que a Gabriela diz sempre a ação, o pensar a ação. E fiquei um bocadinho a pensar, no fundo, se a ação também não pressupõe sempre o pensamento, não pressupõe sempre esta questão do ser narrado. E a Fernanda introduziu muito a questão da narrativa. No fundo, a ação não nos permite sempre narrar de uma outra forma? E será que não é em um sítio onde as duas coisas podem juntar, de alguma forma?
Eu diria que sim.
Só a pensar só nisto. Mesmo o bebé, quando está a agir, a mãe narra. E se não houver um adulto, alguém que narre, que escute, que narra de alguma forma...
Que dá sentido.
Que dá sentido, faz uma narrativa, constrói o tal fio
condutor. E que dá significado, ao fim e ao cabo, também estamos a falar
portanto,
de significado.
Estamos aqui a falar, não é? A ação fica parada, fica, não é?
Agora, ao falar de bebé, a ação traz ainda outra coisa. E eu diria que esta coisa do ser primeiro é importante, quando tu dizes não me interessa nada isso, ser primeiro... No processo terapêutico, muitas vezes, é importante ir lá atrás. E é importante ir muito lá atrás. E o ser primeiro só ajuda, porque pode ajudar a levar o sujeito a um lugar inicial. E o lugar inicial, neste sentido, não é o da palavra. E a propósito disto, de dar significado ao outro...
onde a palavra não pode chegar ainda.
Ou ainda não pode chegar.
Não pode chegar, claro, não pode dar claro, sentido. Claro, não, há um claro. Sentido que é doloroso, que eu não posso aceder a
qual
eu
não posso aceder. E o que é que o Paulo permite? Uma coisa extraordinária... que é brincar. É o play do Winnicott, não é? É o espaço da criança, é o espaço de todas as possibilidades. E eu sei que estás a olhar para mim com arco, mas todas as possibilidades também existem a partir da palavra.
Não, 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 estava a pensar nada disso. Estou justamente de acordo com o que estás a dizer neste momento.
E o brincar também é, isto a propósito desta questão diacrónica e do nosso desenvolvimento, também é um lugar onde nós aprendemos os valores, as regras sociais, a relação com o outro. E, portanto, mais uma vez, a ação permite este estado meio inebriado do adulto que volta a um lugar onde o pensamento não é tão organizado. Naquele momento, pode ser muito importante pensar a seguir. E aí a palavra pode ser muito importante para reorientar ou recontar a história daquilo que foi vivido no jogo, nesta nova possibilidade de experimentar. De experimentar todas as possibilidades, sem medo, porque é reversível. De experimentar a vida e a morte, de experimentar uma relação que não foi tida daquela maneira e que agora é possível. De fazer isto pela palavra não traz este e não traz esta brincadeira. A brincadeira que brinca com o corpo que se deixa ir, o corpo que joga com o jogo do outro, o corpo que joga com agressividade e com ternura, o corpo que se toca. Isto só pela palavra, só dito.
Mas a palavra não poderá também ter um prazer muito próprio e não poderá também permitir o acesso a este prazer...
Eu ainda estou com o eco do que ela está a dizer. Tenho mais.
Sim, sim, sim.
Tem um bocadinho a precedência, mas sim. Eu gostava de reiterar uma coisa que a Gabriela acabou de dizer há pouco, já disse mais do que uma vez, que é não querer dizer que a ação é mais importante ou que a palavra é mais importante. E, no fundo, eu também penso isso, mas no discurso dela vê-se que para ela a ação é mais importante e no meu discurso vê-se que a palavra é mais importante. Pronto, porque isso tem a ver com aquilo que eu também dizia há pouco, que é que o lugar de onde se olha é fundamental. Eu olho através de um sítio e tudo outro. Portanto, esse é um aspecto que eu acho que é importante e por isso é que vale a pena estarmos aqui as duas a falar, senão estávamos a dizer a mesma coisa que não tinha graça nenhuma. Mas... quando tu dizes o brincar, o tocar-se e a Constância pergunta a alegria que pode ser a palavra e eu se calhar pensava que é mais fácil, ou pelo menos a minha experiência é mais fácil a palavra levar ao sofrimento do que à alegria, porque quando se deixa, e agora eu vou usar uma expressão que não é minha também não sei quem é, mas quando se deixa agir a palavra em nós e quando se deixa a liberdade da palavra se organizar, os sítios onde toca os lugares que são evocados pela associação são realmente, às vezes, indescritíveis, se tivesse que se articular. Mas em termos vivenciais, em termos do corpo, por exemplo, o tipo de calafrio ou de suor ou de muitas outras coisas que pode acontecer ao corpo em determinadas situações, de associação mental, por exemplo, e muito mais se for discursiva, mesmo falar sozinho, em voz alta, é muito interessante fazer a experiência de começar a tentar explicar para uma audiência que não existe uma coisa, uma ideia. Mas agora vou fazer um bocadinho de advogada de diabo de mim própria e vou-me lembrar, por exemplo, de uma situação histórica que é a escola peripatética do Aristóteles, onde o pessoal andava todo a andar, não é? E era a andar que o Aristóteles explicava os seus pensamentos e liam os textos. Portanto, esta ideia que tu falaste, e que é absolutamente, eu também acho que é essencial, que é o que é que o movimento provoca no próprio pensamento. E, por outro lado, falar, e por isso também contra mim própria, embora não tanto, do perigo do discurso e, sobretudo, da narrativa. Porque eu penso que a narrativa pode-se constituir como um ecrã que se interpõe entre nós e nós próprios, entre nós e o mundo. Não é? Porque há uma coisa que nós nos esquecemos, todos e todas nós nos esquecemos, é que a narrativa é uma ficção. Eu digo sempre isto. Todo o texto é uma ficção. Toda a narrativa é uma ficção. A narrativa, mesmo quando representa, mesmo quando nós elaboramos algo que é muito nosso, mas a narrativa, como representação disso que nós queremos comunicar, é um como se, é uma ficção. Uma ficção, e não é uma cópia, uma, sei lá, uma fotografia, se é, a fotografia também é uma interpretação, mas não é tal e qual como a coisa aconteceu, ou o que aconteceu. É, na verdade, uma construção e, como tal, é uma ficção. Sublinho. E depois nós esquecemos disto quando olhamos para as nossas próprias narrativas. E ela pode ser também, de alguma maneira, uma maneira de não se chegar a nós próprios. Ainda bem que estás de acordo. É que isso, à medida que eu vou envelhecendo, vai sendo, para mim, mais claro. Como as nossas narrativas podem ser os obstáculos mais poderosos ao acesso à nossa vulnerabilidade de seres no mundo. Vês, tu tens a razão até.
Pois eu estou a ver que sim, por isso estou a abanar a cabeça.
Mas eu também poderia dizer, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, estava aqui a pensar que também a ação, ou agir, também pode ser um ecrã entre aquilo que eu sou e a realidade.
Daí que o agir terapêutico tenha a proteção daquele lugar. A ação impulsiva que no lugar definido como o lugar onde tudo pode acontecer, ele já está definido como tal, permite que aquele acontecimento seja contido e, portanto, também evita algum lugar fora daquele para ações que são completamente desorganizadoras do sujeito e dos outros. Mais uma vez, a contenção do palco. E aqui nós, eu diria que o teatro, de facto, foi quem nos trouxe isto. Mas trazê-lo para este espaço. Portanto, é a permissão de toda a reação com limites.
Que depois precisa ser elaborada de uma forma narrativa, de uma narrativa que talvez vá mais ao encontro daquilo que é a nossa verdade, ou daquilo que é a nossa possibilidade de ser.
Queríamos que fosse. Okay. E eu insisto, e permito perdurar o que aconteceu. É que eu
mas também rigidificar. A narrativa rigidifica mais. A dor humana. O problema das emoções, é o problema das emoções. Nós não temos, eu diria, na psicopatologia, o grande problema não é a cognição, é a forma como os afetos se organizam. Claro. E é na narrativa que muitas vezes
nós damos ao afeto. E portanto, aí voltamos à questão da palavra, como é que nós falamos.
Temos os dois lugares, não é? Temos os dois lugares, mas é mais fácil, diria eu, desta perspectiva, não é? Onde estou a olhar, é mais fácil rigidificar através da palavra e também mais fácil libertar através do corpo, quando está muito rigidificado. Mas eles, é o lugar, não é? Por isso algumas psicoterapias até se chamam psicoterapias de mediação corporal. Ou seja, é com o corpo, não é? É com a palavra. E a pessoa reorganiza-se. Alguma coisa depois vem fazer a palavra, diria eu, não é? mesmo que saia daquele espaço sem palavras.
Só queria dizer uma coisa, que é, e eu não estou de acordo convosco, nem com uma nem com outra, de dizer que há coisas que não podem ser ditas. Eu corrigiria isso para dizer, há coisas que nós ainda não conseguimos articular.
Mas é isso.
Para dizer.
Acho que estamos a dizer as duas isso.
Ou seja, as coisas podem ser ditas. E é, aliás, isto é uma coisa, por exemplo, que as pessoas que são maus escritores ou más escritoras dizem, não é? Ah, a linguagem não chega para... Não, a linguagem, eu ainda não encontrei a linguagem capaz de dizer aquilo que eu queria dizer, aquilo que eu tenho para dizer.
Então, talvez esta... Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, praticamente, e penso que agora a Fernanda deu talvez uma boa definição do que é a transformação, não é? Que esta possibilidade de nos podermos dizer aquilo que não podíamos dizer, que não podemos experimentar, que não podemos agir e que progressivamente nos vamos tornando mais capazes de elaborar, mais capazes. Vamos encontrando as palavras ou as ações para nos podermos dizer mais de acordo com aquilo, onde nos, no lugar onde nos possamos ser mais nós próprios, talvez. Chegámos ao fim deste podcast. Como sabem, vai ser depois, a partir daqui, será a escrita de um capítulo, que será certamente, tal como foi um prazer estar aqui convosco, quer com a Fernanda, quer com a Gabriela, e estar a sentir um bocadinho estes dois olhares diferentes e como eles podem ser enriquecedores, certamente também será muito enriquecedor para todos nós. Podemos também ler-vos depois, quando sair o vosso texto, o vosso aprofundamento destas ideias no capítulo, no livro com o mesmo nome, que será também ele, A Psicoterapia na Torre de Babel. Muito obrigada.
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 Prazer.